o que acontece no nosso estado, nas nossas cidades.
O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM.
No ar.
No ar.
Goiás é notícia.
Edmar Silva.
Bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, é claro, em Goiás e também na nossa querida cidade de Anápolis. Eu quero agradecer a todos que já participam do programa, já estão aqui conectados. Um abraço para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome de cada um aqui, agradecendo a participação. Você ouve em 87.9 aqui na região sul da cidade, você ouve no fmmais.com.br. E você ouve em diversos aplicativos, inclusive o aplicativo da Mais FM, né? Você acompanha o nosso programa ao vivo pelo aplicativo, é só baixar esse no seu smartphone e você vai ouvir em qualquer lugar do mundo. É isso aí. E é claro também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, que a cada dia bate recordes de audiência. Comigo está o meu amigo Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini.
Bom dia, Edmar.
Bom dia, Gomide.
Bom dia, vamos lá.
Pois é, vamos lá, né? As notícias do dia, as principais informações e devemos começar pelo esporte, ô Morgantini?
Você acha que é pertinente nós comecemos pela agenda esportiva de ontem?
Será que é seguro?
Ontem aconteceram as rodadas do Campeonato da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, alguns jogos, entre eles o empate do Atlético Mineiro com a Chapecoense, 0-0, jogo no mando de campo, jogo no Mineirão, do Atlético Mineiro. Então, já não conseguiu a vantagem em casa. O Flamengo venceu pelo placar mínimo de 1-0, gol de Henrique Dourado, jogando fora, jogando lá em Campinas, contra a Macaca, a tradicional Ponte Preta de Campinas. É isso aí. E pela Copa Libertadores da América, você tem os resultados aí, Antônio Gomide?
É por isso que a gente precisa fugir daquela tradicional...
Informação, rapaz.
Mas você faz uma pergunta, mas não deixa...
Você não deixa debater, né?
É, rádio é isso, cada um fala para que o nosso, né, quem está ouvindo possa entender. Você está dando notícia igualzinho o Jornal Nacional. Quer dizer, nós precisamos dar e colocar o nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM falando sobre esporte. Ora, ontem o jogo mais importante foi da Liga dos Campeões.
Tá.
Quer dizer, a Liga dos Campeões ontem, que está movimentando, que é o grande, né, a oportunidade das pessoas poderem ver um grande futebol, né, de grandes clubes, né, que infelizmente no Brasil não tem nenhum clube ali naquela, né, mas ali realmente determina, né, aqueles que realmente estão se destacando nesse cenário. Mas a Liga dos Campeões ontem teve a Roma ganhando de 4-2, né, em cima do Liverpool, mas ainda o Liverpool vai para a final, né, com o Real Madrid, no dia 26, que vai ser o grande jogo do ano. Então, essa é a notícia, né? Essa era a primeira notícia, é a notícia que vocês deveriam estar trazendo aqui para o nosso ouvinte. Falar, olha, veja só a importância de tudo isso.
Mundo, né?
Sem falar que nós estamos aí há mais de um pouco mais de 40 dias da Copa do Mundo.
Copa da,
né? Quer dizer, você vem trazendo para aquilo que é menos interessante. Por exemplo, o Vasco perder ontem na Copa Libertadores de 4-0 para o Cruzeiro era algo que nós já, inclusive, tínhamos falado aqui ontem, dizendo, olha, está fora, né? Porque realmente com aquele time, né, com o Pikachu sendo o artilheiro do time do Vasco, não vai a lugar nenhum, né? Vamos, convenhamos, né? E ainda, mas lamentável, né? Lamentável,
ontem...
o que foi bom foi o Cruzeiro, né? E está de parabéns aí a torcida azul aí de Minas Gerais, porque realmente Cruzeiro, com a vitória de ontem, ela coloca-se aí praticamente classificado, ainda não está, mas praticamente classificado já para sair da fase de grupo, já classificado aí para outra fase.
O que prejudicou um pouco o Cruzeiro foi a combinação de resultados, porque o Racing, que é o que tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, também venceu e com isso estão empatados. Em terceiro lugar está a Universidade de Chile com 6 pontos, ou seja, tem matematicamente chance de, havendo um tropeço do Cruzeiro, ficar de fora e o Universidade de Chile entrar. O Corinthians ontem perdeu de 2-1 jogando em casa, uma partida aí bizonha para o Independente, e vai ter...
E é a grande surpresa, né? Perder dentro do...
E o Vasco, com o resultado, foi eliminado da Copa Libertadores da América, depois desse resultado aí.
Eu fico encabulado.
25 minutos era 3-0 já, né? 30 minutos era 3-0.
Eu fico encabulado é que tem gente ainda fazendo conta para ver se ele fica em terceiro lugar, sabe? Conforme o resultado. Aí não, meu amigo. Ontem nós já comentávamos aqui, né? O Edmar chegou a falar para mim, olha, se o Vasco ganhar é para cima, foi, meu amigo, para com essa conversa, né?
Ganha o direito de participar diretamente do ano que vem da Copa Sul-Americana.
Não, mas ele está dependendo ainda de uma goleada que o Racing possa dar. Não, eu vou falar, viu, meu amigo? Ele não depende nem do resultado dele para ele fazer os gols. Imagina depender de outros jogos para poder... Né?
Você, em maio desse ano, fazer uma projeção para um campeonato no ano que vem, quer dizer, já mostra que a coisa está complicada. Mas esses foram os resultados do esporte, Antônio Gomide. E nós temos... Agora, a nossa pauta nacional, nós temos diversos assuntos, entre eles, certamente, a retomada, né, o prosseguimento, que deve acabar hoje, né, a previsão é para que se encerre hoje, do julgamento da ação que prevê a restrição do foro privilegiado. O resultado já está, como já estava, definido, afinal ele foi interrompido, ele começou em maio do ano passado, foi retomado em novembro de 2017, e novamente teve uma paralisação pelo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Então, ele devolveu, né, o processo após esse pedido de análise, pedido de vistas, e foi retomado, então, no dia de ontem, na última quarta-feira. E já estava com 8-0. Né? Agora, mais dois votos, foi para 10-0, ou seja, já tem um resultado feito, e hoje falta o voto do ministro Gilmar Mendes. A única surpresa que pode acontecer... é um novo pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, o que é improvável até pelo dilatado do placar. Qual a avaliação que a gente pode fazer sobre esse cenário, Antônio Gomide?
Olha, isso está pior que os jogos, né? Realmente, os resultados aí da Libertadores para o Brasil, porque esse julgamento, ele, né, que aí a pessoa diz, olha, então quer dizer que agora, com a votação de hoje, conclui essa possibilidade de acabar com o foro privilegiado. É essa que é a notícia, não é? E não é verdade,
isso não é,
né?
Verdade.
Isso não é verdade, né? Então, assim, é uma notícia enganosa, né? É uma notícia enganosa. Quem dera se nós estivéssemos aqui realmente passando a notícia para dizer, olha, o Congresso Nacional aprovou um projeto onde acaba na Constituição a possibilidade do foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É o direito que os deputados, senadores, ministros, desembargadores, governadores, presidente da República, de serem julgados em instâncias diferentes daqueles que são julgados o cidadão comum. Essa seria a notícia. E passa a notícia de que, como se estivéssemos votando no Supremo Tribunal Federal, não lá no Congresso, eu disse Congresso, é no Congresso que você muda as leis, né? Não é no Supremo Tribunal Federal que você muda a lei. E o que nós estamos acontecendo no Brasil hoje? O Supremo Tribunal Federal está fazendo interpretações de provocações que estão sendo feitas no Supremo, e com essas interpretações eles estão tocando a Constituição. A Constituição está escrita uma coisa, e o Supremo Tribunal Federal, nas suas interpretações e nas vontades daquilo que a população está pressionando, conforme o humor político da época, vai tomando decisões que fogem aquilo que está escrito na Constituição. Estou dizendo isso porque, de novo, o Supremo Tribunal Federal está numa linha de fogo, no sentido de dizer o seguinte, olha, nós estamos acabando aqui, ou seja, nós vamos restringir, olha a palavra que estão usando, vamos restringir o foro privilegiado para deputados e senadores aos crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao cargo. É isso que está sendo votado hoje no Supremo Tribunal Federal. Isso muda o quê no cenário? Muito pouca coisa, mas muito pouca coisa mesmo. Porque mesmo eles estando de acordo, as interpretações depois que isso for consolidado, que deve ser consolidado hoje, vai ficar, será que se o deputado ou senador sair do mandato, ele ainda fica com o processo lá no Supremo? Será que se esse crime que foi cometido, por exemplo, de uma agressão pessoal, mas ele era deputado e foi porque alguém provocou ele, então aquela agressão foi em função de uma ofensa política, se é ofensa política, está relacionada ao cargo? Olha só as interpretações que nós vamos começar a fazer, e o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a corte, que deveria balizar, que deveria dar a transparência, o equilíbrio, né, a clareza do que deve ser feito para todo mundo, e não para um que virou deputado, o outro que tem um mandato de senador. Quer dizer, isso, na verdade, é uma forma do Supremo Tribunal Federal entrar numa encalacrada de novo, porque ele vai entrar numa situação que não vai ter respostas amanhã. Amanhã cada um vai fazer a interpretação que bem interessa.
A saída nesse caso é essencialmente passar pelo Congresso Nacional.
É criar a lei.
Para se criar uma lei, né?
Sim, hoje a cidade, os estados, o Brasil, a população brasileira não admite mais, ninguém pode falar em privilégios. Do jeito que nós estamos vivendo, né? A luta que se faz hoje contra a corrupção, né? Essa questão da impunidade, toda vez que se fala em impunidade, todo mundo diz, não, é um absurdo, o Brasil fica aí gerando aí, favorece muito a impunidade, principalmente quando as ações vão para as instâncias superiores, né? Quando vai para o STJ, né? Quando vai para o STF, tudo isso gera o quê? Gera cheiro de impunidade. Por quê? Porque demora demais a julgar. A pessoa fica julgando em 10 anos, 12 anos, 15 anos. Quanto maior a instância, quanto mais elevada a instância, mais favorece essa impunidade. Então, o cidadão brasileiro já tem isso na sua cabeça. Olha, isso aqui nós não podemos deixar. Porque aí chega o Supremo Tribunal Federal, vai mexer no senador e deputado. Sendo que, lá no Congresso Nacional, Morgantini, tem o projeto para acabar com o foro privilegiado. Está lá, pergunta se anda. Né? Então, isso é que mexe, né, com a população brasileira, porque, na verdade, cria uma notícia, e essa notícia ela não é verdadeira. Ela, na verdade, ela é uma meia-verdade. Né? É uma forma de poder passar e falar para o pessoal, olha, nós estamos aqui melhorando, né? Aquilo que a população está precisando, nós estamos melhorando. Não é verdade isso, né? Não é verdade, porque vai criar um problema maior. E vai criar um problema para os próprios ministros lá do Supremo. Porque qual que é a pergunta depois que o Gilmar Mendes acabar de fazer a sua votação hoje sobre essa questão do foro privilegiado? Por que que só vale para senador e para deputado? Por que que não vale para os governadores? Por que que não vale para os ministros do Supremo? Por que que não vale para os coronéis da vida, né? Os ditos autoridades? Por que que só vale para o deputado e para o senador para acabar o foro? E em determinadas circunstâncias? Ou seja, é um grande arremedo. E eu pergunto, onde está escrito isso na Constituição? Onde que essa decisão do Supremo Tribunal Federal está escrito na Constituição? Porque não é a Constituição que baliza aquilo que nós devemos ter como direito? Ou para ter igualdade, transparência para os cidadãos? Onde que está escrito isso na Constituição? Ou seja, é o humor daquilo que a sociedade está fazendo de pressão, como o Congresso não anda e não vota o foro privilegiado, o Supremo está tomando decisões para agradar, de alguma forma, aquilo que a sociedade está exigindo. Então, mais uma vez, o Supremo entra de uma forma equivocada, onde a Constituição não lhe garante, mas vai criar-se uma forma de poder, numa interpretação, poder dizer que estaria melhorando essa questão do foro privilegiado e facilitando e diminuindo a impunidade, que não é verdade, né? Que não é verdade. E se a gente for olhar a história, Morgantini, é muito interessante o Brasil nesse sentido, porque essa questão de foro privilegiado, você sabe de quando que começou esse negócio?
No Império?
Vou falar para você. Teve uma Constituição de 1824. Em 1824, o cidadão disse o seguinte, olha, os crimes que são cometidos pelos membros aqui da família real, eles vão ser julgados em outra instância. Começou ali. Isso no Império. Isso na Constituição de 1824. Agora, aí veio a República. A República foi quando? Você está mal de história, hein? 1889. Opa, 1889. A República. Aí, depois de 1889, a República, aí podia dizer, não, saiu do Império, veio para a República. A República não, é igual a gente aqui, né? Não, agora vai ficar bom, porque agora é mais democrático, né? A República é, né? Um processo democrático. Aí veio a Constituição de 1891. Dois anos, né? Três anos depois, 1891, veio a nova Constituição. Sabe o que fez? O foro privilegiado? Ah, será que vai acabar aquele privilégio daqueles que eram da família real? Não, eles aumentaram em 1891 e estenderam direito aos juízes, ao presidente, porque aí tinha presidente, né? Aí a República tem a presidente da República, então o Marechal Deodoro lá, né, que era o presidente, então aí veio para o juiz, estendeu o direito ao foro privilegiado, para os juízes, para os presidentes e para os ministros supremos. Aí, em 1964, teve a ditadura aqui no Brasil, não teve?
Isso.
Aí não estendeu o foro para quem?
Para os presidentes militares.
Os militares, claro, né? Quer dizer, tirar nenhum, só acrescentando gente. E veio a Constituição de 88, botou quem aí na para o foro privilegiado, que até então não tinha? Os governadores, aí, prefeitos, né, em determinadas circunstâncias, o Ministério Público, o desembargador.
Ou seja, ele foi só ampliando.
Só ampliando. Quer dizer, isso é história nossa. Então, é uma grande enganação hoje falar que está mexendo o foro privilegiado porque em determinadas circunstâncias, o senador... Meu amigo, se quer fazer alguma coisa de verdade, vamos lá. Faz o que a população está pedindo, faça a lei, mude a Constituição e bote nós que estamos aqui na planície, nós que somos cidadãos comuns, podemos ser julgados. E aí toda pessoa é igual, todos os cidadãos são... E isso que a população está pedindo. Esse negócio, como nós temos quatro instâncias, que na primeira instância, que nós somos, estamos aqui na primeira instância, cidadãos mortais que somos, né, que vivemos aqui na planície, e somos julgados aonde? Somos julgados aqui nas varas, né? Somos julgados aqui nas sessões, né? É os juízes aqui que julgam a gente, que comete qualquer crime, qualquer delito. Beleza, nós somos iguais. Então, independente de cargo eletivo, independente de autoridade, vamos fazer desse Brasil um Brasil onde a população possa realmente perceber que o que está mudando para todo mundo.
Muito bem, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos para falar sobre as notícias dos bastidores políticos de Goiás e também falar sobre algumas situações que são manchete hoje nos principais jornais do país. Aguenta aí.
Apoio Cultural.
Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva.
Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás. A notícia desta quinta-feira, hoje, 3 de maio de 2017. Quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, sempre ligados com a gente, sempre acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência. O pessoal da Betagás também, sempre conectados. Quero agradecer aqui o pessoal da Demi Molas, aqui bem pertinho da gente, aqui ao lado do Poço Cerrado. Você encontra molas e... para a suspensão do seu caminhão. É isso aí, Demi Molas, ao lado aqui do Posto Cerrado, no Jardim Arco Verde. Um abraço, então, para a Alessandra, para o Demir, o Demizinho e toda a equipe da Demi Molas. A Maria Elza também está conosco, diz que está sempre ligada, está sempre na escuta. Obrigado, Maria Elza, lá em Interlândia. A Lorena Andrade Leite também conectada. Adriana Pereira, sempre ligada, trazendo aqui também a sua participação. A Maria Nova Silva também conectada. O Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos. A Maria Santos, também lá no centro da cidade, no bairro Jundiaí, acompanhando a gente. Isso aí, muita gente conectada. Você pode deixar aí o seu recadinho, deixar a sua mensagem e a gente vai colocar aqui a sua participação na nossa pauta. Isso aí, com você, Henrique Magantini.
Muito bem. Antônio Gomes, nós temos um assunto que, lamentavelmente, está na pauta de todos os jornais, de todas as rádios, enfim, todos os veículos de comunicação e até nas conversas das pessoas, que é aquela tragédia ocorrida no centro de São Paulo, no prédio onde funcionava a antiga sede da Polícia Federal e que desabou por conta do terrível incêndio que consumiu literalmente o prédio, e a gente ainda não sabe quantas vidas foram vitimadas ali. O prédio era ocupado por mais de 90 famílias em situação de rua, mais de 90 famílias que não tinham onde morar e encontraram naquele espaço, né, uma forma improvisada de encontrar sua sobrevivência, não, de sair literalmente do relento. E claro, muito está se falando sobre segurança, muito está falando sobre a situação das ocupações na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, por ser o mais populoso e o mais importante no aspecto econômico do país, mas isso acontece no Brasil inteiro e abre espaço para um debate mais profundo e mais importante, que são as políticas públicas habitacionais, as políticas públicas para combater a desigualdade social, mas principalmente no foco de combater as ocupações, combater as invasões através da geração de um mínimo de dignidade às pessoas. É natural que a gente fale isso, a gente lembre do Minha Casa, Minha Vida. É um programa que vem sendo usado para combater isso, mas nós vivemos um abismo histórico muito antigo. Talvez se o Minha Casa, Minha Vida tivesse, ao invés de 10, mas 30 anos, nós teríamos uma realidade bastante diferente, né?
É verdade, esse é um momento que acaba a tragédia provocando aí algumas discussões, né? E essa questão dos movimentos de rua, nas grandes metrópoles, né? Principalmente, como você disse, em São Paulo, mas nas grandes cidades, nas grandes capitais que nós temos no país, nós temos aí os moradores de rua, que já virou algo que, né, virou senso comum, né, de entender que isso acaba sendo a normalidade, pessoas que saem de outras regiões e vêm para os grandes centros à procura de emprego, à procura de melhor vida, mas não tem um local, não tem família, mas vem se aventurar. Então isso se tornou comum, né? Isso acabou gerando aí a questão dos moradores de rua, associações de movimentos sem teto, movimentos, né, que são movimentos nacionais, organizados, né? E tudo isso provocado por quê? Por as desigualdades sociais. Né? Nós sabemos aí que esse sistema capitalista, ele é realmente perverso, no sentido de quem realmente não tem renda, ele está fadado a virar marginal, né? Está fadado a ir para debaixo da ponte. Quer dizer, nós não temos aí um mínimo de dignidade em dar as mesmas oportunidades às pessoas, ou pelo menos criar políticas públicas que possam dar o mínimo de dignidade para conseguir fazer com que a sua renda seja a mínima possível para ter uma família, ou pelo menos para se sobreviver. Muitas vezes tem que se aventurar aí em situações alarmantes, né? Com sua família, com filhos, né? E isso obviamente vai gerando uma insegurança, né? Segurança familiar, insegurança alimentar, insegurança por quê? Porque tudo isso é vitimado por a questão do capital. Quem tem o dinheiro pode, quem não tem o dinheiro vai ficar à margem desse processo. Então nós estamos vivendo isso, né? E assim como nós temos a questão do sem teto, nós temos muitos problemas com relação a direitos na área de saúde, né? Dignidade, em relação a quando você precisa de um exame, quando você precisa de uma consulta. Quer dizer, tudo isso, né? Quando a questão da educação, né? Educação na Constituição diz que é um direito de todos, um dever do Estado, a saúde da mesma forma, né? Mas a educação, né? Como que ela está sendo feita, né? Que jeito que o seu filho está sendo educado? Quer dizer, nós precisamos de mais creches, nós precisamos de melhores qualificações, né? Mais oportunidades. E essas políticas públicas vão acontecendo. Agora, tem governos que olham de um jeito, tem governos que olham de outro jeito. E é essa que é a diferença quando a pessoa precisa escolher o seu governante. Nós tivemos oportunidade, Morgantino, de ter um presidente Lula. E aí é bom dizer isso, porque não é algo que a gente podia dizer, não, vocês estão pensando algo que pode acontecer no Brasil. Não, pelo contrário. Essa questão, por exemplo, especificamente de um movimento sem teto, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida foi um programa elaborado, criado, pensando exatamente nessas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade e que a gente pode melhorar uma cidade, dando a ela uma urbanização mais correta, fazendo com que as pessoas tenham maior facilidade, tirando ele do aluguel. E são programas sociais. Foi elaborado por quem? Pensado, elaborado, executado pelo ex-presidente Lula e que espalhou no Brasil inteiro. Aqui em Anápolis, por exemplo, enquanto prefeito, nós tivemos a oportunidade de fazer vários residenciais, Copacabana, Residencial Leblon, Residencial Nova Aliança, Residencial Santo Expedito, quer dizer, Santo Antônio, quer dizer, vários residenciais que ajudaram muitas famílias e que estão ajudando até hoje. Isso é um governo que pensa para onde? Pensa para as pessoas, oportunidades. Outros entram no governo, como o presidente Temer e o seu grupo do PSDB, pensa em quê? Pensa apenas no ajuste fiscal. Ele não pensa em fazer um programa social. Por exemplo, o governo Marconi Perillo, qual foram os residenciais que ele construiu em qual cidade? Aqui em Anápolis. Quantos residenciais o PSDB construiu em Anápolis? Nenhum. Nenhum residencial. Fala assim, ele iniciou aqui e terminou aqui. Não tem, por quê? Porque não pensa nas pessoas. Pensa em quê? Pensa em apenas fazer do bolo. Vamos crescer um bolo que um dia esse bolo vai ser dividido para alguém. E a gente não sabe, não vê, e não vê que política pública social é feita nos governos do PSDB. Então, essa é a diferença, né? E essa tragédia, infelizmente, em São Paulo, ela acaba aflorando esse debate mais uma vez. O que é que vale um governante, né? A gente elege as pessoas para quê? Para que eles criam as políticas públicas ou para que eles fiquem com o governante pensando pela cabeça da população e dando migalhas daquilo que é o poder para poder dizer, olha, estamos fazendo o máximo que podemos.
Agora, Antônio Gomide, esse debate nessa linha, ele ainda vai além de alguns aspectos, que é a gente perceber o quanto há deliberadamente, o quanto que há propositalmente uma tentativa em se criminalizar movimentos sociais, quer dizer, criminalizar grupos que lutam por direitos daqueles que realmente mais precisam. Todos nós, em algum nível, em algum momento, dependemos do Estado, ou seja, dependendo do poder público, né? Às vezes muito, às vezes pouco. Um exemplo que eu vou dar para você que está me ouvindo: se você tem um plano de saúde, você talvez não dependa diretamente do Estado. Quando você tiver uma dor qualquer, um problema, uma emergência, você vai correr no seu plano de saúde. Se você não tem e você sequer tem dinheiro para uma consulta de urgência, de emergência, para pagar um médico, você depende demais do poder público, porque ele tem que te oferecer saúde. Então você pode ampliar esse exemplo para outras áreas, como, por exemplo, o resgate mesmo de quem está passando fome. O Bolsa Família faz isso. Para quem pode pagar um aluguel ou ter uma casa própria, ótimo. Se não, você muitas vezes depende que o Estado tenha uma política pública de habitação, como o Antônio falou. Então, essas são as diferenças. Ninguém vai, Antônio Gomide, para uma ocupação porque quer. Quer dizer, ninguém tem um apartamento, falando, eu quero saber, eu vou alugar meu apartamento e vou ocupar uma invasão. Né? E as pessoas, a gente tem percebido isso. Há um discurso de querer espalhar isso na opinião pública, de que ocupações, de que movimentos que lutam por moradias populares, que lutam pelo direito de algumas pessoas que estão em situação de risco, sejam elas quais forem, né, qual tipo de risco for, são criminosos da sociedade. Isso é muito preocupante, porque hoje há pré-candidatos, há grupos políticos, como você falou, que ou incentivam essa prática ou são omissos, deixando, olha, deixa isso acontecer desse jeito, como se quisessem esconder por debaixo do tapete esse abismo social.
Porque a política neoliberal, ela tenta trazer, e é isso que é passado muitas vezes na televisão, né? Aquela ideia de que as pessoas, elas são individuais, né? As pessoas, elas têm condições de ter alguma coisa se elas forem inteligentes. Então, assim, se você estudar muito, se você for um cara muito bom, se você for caxião, se você tiver sucesso, fizer um mestrado, fizer um doutorado e você for muito bom, você vai ter um grande sucesso e é isso que você tem na sua vida como missão de vida. Olha, isso, tomara que todos pudéssemos fazer isso, mas a nossa vida, ela é em sociedade, ela não é individual. Nós precisamos trabalhar coletivamente. Nós precisamos ver e pensar que quando a gente trabalha, a gente convive com um grupo ali no trabalho. Quando a gente convive com a família, nós conversamos com pessoas. Quando nós vamos para uma escola, nós temos um grupo escolar, nós temos um grupo de pessoas que estão ali pensando e tem missão também na sua vida, tem visão de futuro, pensa na sociedade. Então, nós vivemos em sociedade. As ações individuais nossas não podem sobrepor aquilo que nós queremos para o bem do coletivo. É claro que não. Todos nós queremos o nosso bem enquanto pessoa. Isso chama, é o primeiro degrauzinho da nossa vida. Isso chama meio ambiente, é a sobrevivência nossa. Mas depois do meio ambiente, nós temos as capacidades que nós vamos adquirir. Depois nós temos a nossa missão de vida. E depois nós temos a nossa identidade, que é para ofertar e servir as pessoas. Isso é para todos nós. Então é importante dizer que os programas sociais, as políticas públicas, elas precisam ser pensadas para aqueles que estão no poder. Não para eles usufruírem para ter mais poder, mas para eles poderem ter capacidade e inteligência, e aí sim usar daquilo que ele teve enquanto individual de capacidade de estudar, para poder servir as pessoas e poder fazer com que a sociedade seja melhor. Não adianta você ficar escondido atrás de uma grande parede, com cercas elétricas, com segurança, se você está sozinho, se o seu grupo está sozinho, se você não tem capacidade sequer de se relacionar porque você está inseguro, você tem que se proteger da sociedade. Então, essa política pública de saúde, né, para dar direito às pessoas poderem ter saúde, poder ter vida, né, independentemente do poder aquisitivo dela, por isso a ideia da criação do Sistema Único de Saúde. Hoje, as pessoas às vezes não sabem, mas o Sistema Único de Saúde foi sucateado e fez com que pudesse perder as suas forças exatamente agora no governo Temer, quando ele diminuiu na Emenda 29 a capacidade de colocar mais recursos na área de saúde. Aí a gente diz, não, mas o Sistema Único de Saúde, olha aí o serviço público. Claro, cada vez mais está deteriorando. Por quê? Porque as políticas públicas que os nossos governadores estão fazendo priorizam o quê? Os convênios com a iniciativa privada. Se gastasse esse dinheiro e jogasse para fazer UPAs, contratasse nos concursos públicos que estão aí sendo chamados, que está na fila, mas não é chamado, né? Valorizar um plano de carreira, como nós fizemos aqui com o professor, como nós fizemos na oportunidade nos concursos públicos, a gente pode ter, quando oportunidade estar governando, poder pensar nas pessoas, poder servir as pessoas. É assim que nós podemos melhorar um Estado e aquilo que está escrito na Constituição. Valer dos direitos. Valer dos direitos é o quê? É fazer com que a gente tenha programas sociais, né, políticas públicas que venham de encontro à população. Isso não é espontâneo, isso tem que ser direcionado de quem está no governo, de quem teve oportunidade de ser eleito para poder pensar a população, para poder pensar as políticas da população, da educação, saúde, segurança, meio ambiente, programas sociais. Então, essa questão da moradia, ela é muito importante, é preciso que a gente devolva essa oportunidade, fazer com que os nossos governantes pensem nessas políticas, mas como você disse, Morgantino, a questão da saúde, ela é fundamental, a questão da educação, ela é fundamental, né? E criminalizar qualquer tipo de organização que fortaleça os movimentos sociais é, na verdade, se posicionar cada vez mais distante da própria sociedade. A sociedade vai se organizando, né? E quem não tem esse capital, quem não tem oportunidade de participar dessas políticas neoliberais, as políticas excludentes, as políticas individualistas, obviamente eles vão se organizando do outro lado. Como eu disse, mesmo que tenha uma prioridade em relação a um grupo que hoje governa o país, que hoje governa o Estado, e que pensa nessas decisões individuais, a população vai se organizar do outro lado. Ou seja, não adianta se esconder atrás do muro. É preciso conversar com todos. E hoje o governante tem que ter essa capacidade de diálogo, mesmo com as diferenças. Porque conversar com aqueles que concordam com as suas ideias é muito fácil. Governante precisa conversar com as pessoas que não concordam com ele. Porque assim você vai poder pensar e assim você vai poder administrar para o todo. Você tem que dialogar com as pessoas que não pensam igual a você.
Vamos ao nosso, nosso segundo intervalo e voltamos ao terceiro bloco para falar sobre a situação do MDB envolvendo o Caiado, envolvendo José Hélio e toda esta polêmica no estado de Goiás.
Apoio Cultural.
Beta Gás. 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva.
Ok, estamos de volta para mais um bloco, o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira, hoje, 3 de maio de 2018. Agradecendo o pessoal que está conosco aqui pelo Facebook, acompanhando a nossa programação, muita gente conectada. É isso aí, você pode deixar a sua participação, a sua opinião, é importante para nós, tá bom? Isso aí, com você, Murilo.
Muito bem, nós temos na pauta de hoje, envolvendo os bastidores da política de Goiás, Edmar Silva e Antônio Gomide. Esta conturbada relação entre Caiado e José Hélio, olha só, entre Ronaldo Caiado e o governador José Hélio, dentro do MDB. Isto porque há dentro do MDB as lideranças, né, um conjunto aí de 5, 6 prefeitos, algumas cidades realmente importantes no ponto de vista eleitoral, que manifestaram já sua disposição em apoiar a pré-candidatura de Ronaldo Caiado. E nós temos, por outro lado, uma fala que nós não sabemos aí dizer se foi mal interpretada, mal colocada, ou um conjunto das duas coisas, do ex-prefeito, ex-senador, governador Maguito Vilela, dizendo que defende um diálogo com todas as lideranças, com todas as linhas e cores partidárias, incluindo até mesmo o PSDB. Muito bem, o grupo caiadista dentro do MDB pegou essa fala e falou, olha, se nós estamos sendo expulsos porque nós estamos declarando apoio ao Caiado, nós queremos agora expulsar Maguito Vilela por declarar apoio a José Hélio. E aí, claro, o movimento de Ronaldo Caiado, da candidatura de Ronaldo Caiado, está usando esta fala, defesa de diálogo, para dizer que há um alinhamento do MDB, de Maguito e Daniel Vilela, junto com José Hélio. Coisas típicas dos bastidores da efervescência das pré-candidaturas, Antônio Gomídio. Mas uma coisa, né, além desse natural, fica bem certa. É um momento de uma queda de braço numa hora muito errada para as pretensões do MDB e do pré-candidato Daniel Vilela, né?
Nada de novo, né, Morgan? Se a gente for analisar, nós estamos aí numa pré-campanha. Os candidatos a governador, né, praticamente os três que estão colocados, Daniel Vilela, Caiado, Zé Elton, as pesquisas mostram o Caiado à frente, mas obviamente com a possibilidade agora do governador Zé Hélito, né, sendo governador e sendo candidato ao mesmo tempo, ele vai crescer nas pesquisas, né, todos estão aguardando as próximas pesquisas para demonstrar algum tipo de reação dele em relação ao grupo que ele tem no governo, porque se ele tem essa quantidade de partidos, né, segura essa quantidade de partidos no governo e não dá conta de subir na pesquisa, eu fico perguntando o que, que é que ele está fazendo, né? Porque a relação dele enquanto governador, que virou governador, era só para segurar o grupo do ex-governador Marconi Perillo. Se ele não, se ele segura o grupo, mas não dá conta de transformar isso em vontade popular, em expressão política, né, para ele reforçar a sua candidatura, obviamente ele não seria candidato a governador, seria muito mais fácil ele sair nas cidades andando e conversando com os prefeitos sem ser governador e fazendo campanha, do que segurando e ficando ali em Goiânia com o poder na mão. Então ele apostou que a caneta estaria sendo muito importante nesse momento, e é, obviamente, importante para ele poder criar esse apoio e subir nas pesquisas. Então essa é a aposta dele. Se isso vai dar certo, vamos ver até o final aí do mês de julho, né, que acontece aí as convenções. Da mesma forma, é a questão do MDB, que percebo que o Daniel Vilela, né, o deputado federal Daniel Vilela, que é candidato a governador do MDB, cada vez mais ele falta um posicionamento, ele precisa se posicionar melhor em relação, primeiro, a dentro do MDB, o que, que ele quer com o MDB. Se ele tem as expressões, né, políticas, né, de prefeitos que ainda estão no MDB e que ele não dá conta de resolver o problema ali, mesmo ele sendo não só candidato, mas também o presidente do diretório, mostra uma fraqueza também dentro do próprio partido. Porque ele deveria estar falando para a sociedade, ele deveria estar discutindo nesse momento programas. O que, que nós queremos enquanto oposição ao governo Marconi, o que, que nós precisamos fazer em relação à saúde, aos professores, à segurança, à questão da microempresa. Quer dizer, ele deveria, enquanto candidato de oposição a esse governo que está aí há 20 anos em Goiás, deveria estar fazendo esse debate propositivo, deveria estar fazendo esse debate de temas, né? Inclusive fazendo fóruns, fazendo seminários. Eu entendo que essa é a oposição. Você tentar buscar o eleitor que não anda mais com esse grupo dos 20 anos que mandou em Goiás. Então eu percebo que o Daniel Vilela perde uma grande oportunidade, ao invés dele discutir temas, ele discutir internamente e não dá conta de resolver isso internamente. Por quê? Porque esses problemas domiciliares, né, de prefeito de Catalão, prefeito de Formosa, prefeito de Rio Verde, quer dizer, quem que deveria estar resolvendo isso? O presidente do PMDB e não o candidato a governador. O problema é que o candidato a governador é o mesmo presidente do MDB, ou seja, ele precisava ter colocado isso na mão de outra pessoa. Se é o Iris que vai resolver, resolva logo, mas que resolva para ajudar a fortalecer a sua candidatura. Então eu vejo que o Daniel Vilela está tendo uma dificuldade muito grande e está sendo como se você tivesse uma caixa d'água cheia de água e alguém fosse ali e furasse, todo dia furasse aquela caixa com um estiletezinho, e aí começa a vazar água, e ele vai botando água, e a água vai vazando para os lados, ele vai botando água. Isso é típico de quem? Da candidatura e da estratégia adotada pelo Caiado, de esvaziar completamente a candidatura do Daniel Vilela, porque ele sabendo que esvaziando a candidatura do Daniel Vilela, esse grupo vai apoiar quem? O Zé Hélito? Claro que não, né? Esse grupo vai apoiar exatamente ele. Ele imagina que esvaziando Daniel Vilela, esse grupo Daniel Vilela irá apoiar o Caiado. E apoiando, praticamente ficando um contra o outro, essa decisão da eleição pode ser feita, inclusive, no primeiro turno. Então, o Caiado, nesse momento, usa dessa estratégia de tentar buscar e minar cada vez mais com falas, com algumas disposições de algum tipo de entrevista que foi feita de um ou de outro, do Maguito ou do próprio Daniel, para dizer, olha, esse pessoal está junto aí. Ou seja, para se cacifar e aumentar ainda mais essa vontade da oposição, e aí entra o MDB, entra outros partidos, para poder fortalecer essa base do Ronaldo Caiado. Então, isso é muito típico desse momento de pré-campanha, mas que eu percebo que o Daniel Vilela não consegue sair, e essa caixa d'água do Daniel cada vez mais está se esvaziando.
Agora, um outro cenário, doutor Gumbidice, envolvendo um novo governador, né, ou então vice-governador, atual governador de Goiás, José, então, em relação a algumas medidas, né, algumas delas com um viés eleitoral muitíssimo claro, né, mas outras com viés eleitoral do partidário, mas outras com uma urgência, uma emergência de quem acabou de chegar no governo. Eu cito dois exemplos para você aqui, Antônio. O primeiro deles é a criação da Secretaria do Trabalho, né, com a intenção de presenteá-la ao Solidariedade, no intuito de manter o Solidariedade aí, atrelado à campanha eleitoral, ao projeto eleitoral. Quer dizer, a questão é, em 3 anos e 4 meses não se descobriu que se precisava de uma Secretaria de Trabalho e agora descobriu-se que nesses últimos meses é fundamental uma Secretaria de Trabalho. Um outro ponto, Antônio Gomide, que saiu na semana passada. O coronel Edson Costa, responsável pelo sistema penitenciário de Goiás, anunciou a intenção do governo de Goiás em fazer uma compra emergencial no valor de 28 milhões, sim, uns quebrados, mas 28 milhões de reais de celas pré-moldadas para abrigar cada uma delas, 12 presos, seriam 200 celas. É um container, uma espécie de container, são celas pré-moldadas que já vêm sendo usadas. A pergunta é, só se descobriu depois de 3 anos e 4 meses que a solução para o sistema penitenciário é gastar 30 milhões de reais em celas pré-moldadas? O próprio governador José Hélio, quando foi secretário de Segurança Pública, jamais citou, olha, podíamos usar celas pré-moldadas. Agora, de repente, ele descobre isso. Quer dizer, que pressa é essa de repente, dar essa explicação no povo? Agora eu vou resolver tudo, agora eu vou fazer tudo. Mas parece que chegou ontem no governo, sendo que, na verdade, faz parte do governo há 4 anos.
Mas isso é típico, né, de quem está entrando no governo agora, quer mostrar serviço. E, obviamente, tem pesquisa na mão mostrando que o grande clamor da população goiana hoje chama segurança, nas grandes cidades, principalmente, e saúde, principalmente nas grandes, médias e pequenas cidades. Então, o problema de saúde é um problema crônico, onde o Estado é ineficiente, o Estado não ajuda nada os municípios. Quem ajuda os municípios é o governo federal através dos fundos de saúde e os recursos próprios do município. O Estado, infelizmente, não ajuda os municípios. E a população fica à mercê de quando precisa de saúde. Então, esse é um tema, né? E ele não está mexendo nesse tema. Ele está lá tentando buscar, com essa pesquisa ainda, ver qual é o projeto verdadeiro que ele pode estar fazendo, né? Veja você que ele começou a mexer com o prefeito Iris Rezende nessa área de saúde dentro da cidade de Goiânia. Ele começou a fazer as parcerias lá. Não, pode deixar que aqui eu vou botar tantos servidores do Estado, tentando colocar alguma coisa para dar uma imagem diferente desse governo do PSDB, que não entrou ontem, né? Que tem 20 anos e o servidor conhece bem a política do PSDB, o servidor conhece muito bem o jeito que se investe na saúde pelo PSDB, né? O jeito que os municípios, os prefeitos conhecem muito bem, né? Ao invés, por exemplo, aqui em Anápolis, ao invés deles investirem em verdadeiramente fazer melhorar a questão das UTIs, a média e alta complexidade que é de responsabilidade do Estado, não, eles vêm aqui, faz um aterro e faz uma grande pista do aeroporto, né, internacional, um aeroporto de cargas, que gastaram 300, né? 300 milhões, 300 milhões. E serve para quem essa pista que eles jogaram aqui em Anápolis de 300 milhões? Para muito poucas pessoas. Se tivesse investido 50 milhões em Anápolis, 50, na área de saúde, a população estaria satisfeita. Então é isso que nós estamos acabando de falar, né? O que nós estamos vendo é que entrou um novo governador que é candidato, e que repete exatamente, em cima de pesquisa, buscando criar alguns elementos para poder ganhar a opinião pública, o eleitorado. Né? O eleitorado, né, do governo, né, obviamente com toda a máquina que o governo tem, com todos os partidos que o Zé Hélito tem dentro do seu governo, que segura esses partidos com cargos, segura esses partidos com secretarias, segura esses partidos com os deputados, quer dizer, com tudo isso, obviamente ele vai ter aí uma expressão de um eleitorado cativo, né? 20, 22%, isso é cativo, porque é de quem está no governo, isso é claro. Agora, o Zé Hélito das pesquisas, ele não aparece ainda nem com 7%. Nem 7%, então ele vai ter que crescer muito. E essas ações que ele está fazendo, principalmente aí, como você disse, vamos gastar aqui dinheiro na segurança, vamos gastar. Isso aí, a população não está nem percebendo. Por quê? Porque a população já sabe do que vem desse grupo. A população já sabe do que é possível esse grupo fazer. E vou dizer, eu tenho pesquisa também em mãos, acompanho a eleição, acompanho o humor político dos municípios. Olha, aqui em Anápolis está cristalizada uma rejeição muito grande, para esse governo que foi estabelecido nesses últimos 20 anos, que é o governo Marconi Perillo. Tanto o nome do governo Marconi Perillo, como quem representa o governo Marconi Perillo agora, Zé Hélio, tem uma cristalização de uma rejeição muito forte dentro de Anápolis para esse governo que vem aí com o nome desse candidato que representa o atual governo, Zé Hélio.
Para nós encerrarmos a edição de hoje, Antônio Gomide, e falando em governos e reeleições e desgastes, quem está preparando um material publicitário para prestação de contas dos 2 anos do seu governo é o presidente Michel Temer, que também, claro...
Rapaz, você falou, eu pensei que fosse o prefeito Roberto Naves que estava preparando um material, que eu queria saber o que é que vai colocar nesse material, né, para distribuir. Né?
Essa seria uma curiosidade muito grande, saber o que tem para se apresentar.
Mas está chegando aí.
Vem aí. Mas o presidente Michel Temer está coletando dados para apresentar a sua prestação de contas, e com vistas, claro, às convenções que acontecem daqui a 2 meses, ele que ainda tenta se viabilizar como candidato à reeleição, como ele mesmo disse, para defender o seu legado. E a parte curiosa...
Você acredita nisso?
Será
candidato?
Não.
Eu também não.
Não
é impossível. Ele está preocupado com a terceira denúncia que possa aparecer agora.
Talvez a manutenção
dessa
manutenção dessa pauta. Só candidato é muito importante para mudar o foco e para até usar uma estratégia que ele já usou, né? Quer dizer que ele está sendo perseguido politicamente porque está dizendo que é candidato. Então agora estão o perseguindo. Ele está indo para a terceira denúncia. Mas a parte curiosa é que ele vai fazer uma situação geolocalizada. Ele vai fazer propagandas para o Nordeste, propagandas para o Centro-Oeste, propagandas para o Sul e Sudeste. E o destaque aqui é falar do agronegócio, né, na nossa região. No Nordeste vai falar de números, né, de avanços sociais, e no Sudeste dos números da economia. Tentativa de se manter ainda, de tentar sair das cordas, né? Não dá nem para se manter com mínima popularidade, porque ele está com 3%.
Não, é impossível, né? O que nós estamos vendo é que ele governou, né, e teve oportunidade, né, de fazer parte desse grupo, né? Um grupo que hoje está mais do que dito aí para a imprensa, expresso na imprensa, né? O fracasso total desse grupo, né? Gedel, Loures, né, o rapaz da mala, o Aécio, né, o grupo que ele montou, né, ali dentro, o ministro Moreira Franco está denunciado, só não é denunciado porque tem foro privilegiado, né, o Padilha que está ali denunciado, né, com questão lá da Rodrimar, e medidas provisórias, né, benefícios, propinas, quer dizer, esse grupo, um grupo fadado ao fracasso, e que o presidente Temer está querendo ainda dizer, olha, nós temos aqui um legado. Legado de quê? Né? Legado de um fracasso, legado de uma reforma que prejudicou os trabalhadores, legado de um ajuste fiscal, de congelamento das políticas de saúde e educação por 20 anos, como ele teve coragem de fazer isso lá no Congresso. Né? É um legado de governar de costa para o povo, né? Onde, infelizmente, não criou as condições necessárias para fazer políticas públicas na área de segurança, na área de educação, de saúde, né? Criar novas universidades, né? Valorizar e potencializar aquilo que já estava andando, né? Como era o caso do programa Minha Casa Minha Vida, como era o caso da questão do ProUni, ampliar a questão das bolsas, né? Criar aí e manter o movimento em relação aos institutos federais que já existiam. Quer dizer, ele nada disso conseguiu fazer. Então, hoje a rejeição do Temer é muito grande. E não é com a sua candidatura que vai ter aí qualquer legado sendo reconhecido. É claro que não, ele sabe disso, né? Agora, ele está tentando, obviamente, se sair da denúncia que está sendo provocada pela procuradoria, e só não teve a denúncia feita ainda porque a procuradora que nós temos é uma procuradora que entrou no governo dele, né? Uma procuradora que nem foi eleita pelos procuradores, foi eleita e foi indicada pelo próprio Temer para poder estar ali no lugar do Rodrigo Janot. Se fosse o Rodrigo Janot, a terceira denúncia já estava sendo feita, já tinha sido colocada. Então, essa é a preocupação do Temer, é pelo menos se embaraçar um pouco mais nesse debate político, né, para tentar minimizar os grandes problemas jurídicos e de denúncias que tem contra ele na própria Procuradoria, ali junto à Polícia Federal, e que ele agora vai responder pela terceira denúncia, para tentar se safar no momento em que ele está, inclusive, fragilizado ali no Congresso também, né? Aquilo que era o parceiro dele para fugir das duas denúncias em 2017, que foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, hoje ele já não tem mais esse parceiro. Aquele parceiro que ele teve para colocar e dar o impeachment da presidente Dilma, que foi Eduardo Cunha, ele já não tem mais esse parceiro. Então, né? O Aécio, né? Quer dizer, ele já não tem mais esse grupo. Então, isso aí saiu pelas mãos, ou seja, ele está realmente a entregar um mandato em dezembro, totalmente no sentido de uma insegurança muito grande, qual que será a vida dele sem mandato no ano de 2019. Então, ele tenta se colocar numa posição de que, pelo menos, quem ganhar, ele esteja do lado de quem vai estar ganhando. Mas ele, como candidato, é realmente impossível nesse momento, e ele sabe disso.
E a grande bandeira dele, Antônio Gomide, assim como a de Henrique Meirelles, são os avanços econômicos, a recuperação da economia. Esse é o discurso usado, sobretudo, pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E aí as notícias que vão surgindo a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, vão exatamente de encontro, vão batendo de frente, né, no sentido contrário de tudo isso que ele vem falando. A última delas é que o próximo presidente vai ter em 2019 o orçamento mais apertado, o pior orçamento desde 1997. Certamente, essa não é o tipo de conquista da ser comemorada para quem está dizendo que recuperou economicamente o país, né?
E mais ainda, né? Se vai estar tão difícil assim, que tanta vontade é essa de ser candidato novamente? Impressionante, né?
É isso. Nós encerramos aí mais uma edição do programa Goiás em Notícia. Ficamos com a inspiração para essa quinta-feira do Pensamento do Dia por Antônio Gomide.
Vamos lá. Vem do budismo. É um pensamento do Buda, Dalai Lama. Dalai Lama. Diz o seguinte: a paz, ela só pode durar onde os direitos humanos são respeitados, onde as pessoas são alimentadas e onde os indivíduos e nações são livres. Pense nisso. Bom dia.
Bom dia, Edmar.
Ok, bom dia. Bom dia a todos. Queremos agradecer aqui o pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Um abraço para a Demi Molas, pessoal da Demi Molas, a Maria Nova da Silva, a Maria Elza, a Lorena Andrade, a Adriana Pereira, a Ludmila Rodrigues. Deixa eu ver quem mais aqui. A Kellen Cunha, que está aqui do lado, acompanhando. O Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, também acompanhando. A Maria Santos, a Laís Carvalho, Lucimar Brito, a Elisângela Albuquerque Sobreira, o Reginaldo Simplício, o nosso amigo Reginaldo Ribeiro, e a Luzia Alves Mendes, alguns que estão aqui conectados via Facebook. Nosso abraço. Obrigado a todos. Amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta com o programa A Voz de Anápolis, né? Portanto, amanhã, das 8 às 10 da manhã, nós estaremos aqui trazendo as principais informações da cidade em A Voz de Anápolis. Um abraço a todos. Lembrando que o programa tem reapresentação às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel e às 20 horas na Mais FM, e na Nova Gospel você acompanha aqui a reprise do nosso programa. Obrigado a você que nos acompanha pela manhã, para você também que nos acompanha no programa da noite. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.